Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos na nossa programação da TV Notícias Agrícolas, TV que você pode conferir tanto no nosso canal oficial do YouTube, quanto na nossa home do nosso site, que é o noticiasagricolas.com.br. Aproveita, né? Você que está no YouTube, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, assim você ajuda o canal a crescer, mais pessoas recebem as nossas informações e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Afinal de contas, aqui no canal a gente fala sobre os principais cultivos. Agora a gente vai falar sobre o mercado do arroz. Mercado que vem pressionado, né? Faz um tempo que ele está pressionado. Preços aí em queda, principalmente pelo avanço de colheita e disponibilidade, né? De muita disponibilidade de produto no mercado. Mas a gente precisa entender outros fatores que estão ditando essa questão. Por isso eu estou aqui com o Evandro Oliveira, lá da Safras e Mercado. Evandro, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, Erickson. Olá a todos. Vamos falar um pouco desse mercado, nosso amigo arroz.
Bom, Evandro, o CPEA, né, traz aí preço mais ou menos, né, nessa média de 95,70, ou seja, um preço muito pressionado, queda de 10%, mais de 10% ali. O que que explica tanta pressão nos preços para o arroz?
Então, Erickson, é uma conjunção de fatores, né? Fatores que já vêm sendo carregados desde o segundo semestre do ano passado. Como a gente sabe, tivemos o período das enchentes, tivemos a corrida aos supermercados, onde o consumidor se estocou e a partir de maio, junho, não houve mais a necessidade da compra do arroz. A gente sabe que o consumo já vem recuando ano após ano. E após essa corrida aos supermercados, praticamente não se vendeu arroz no segundo semestre. Então, já finalizamos o ano com o consumo travado, o que ajudou, o que trouxe uma queda mais breve do que o esperado para os preços do arroz. E agora iniciamos uma nova temporada com essa perspectiva de uma safra robusta, onde somente no Rio Grande do Sul se fala em aproximadamente 8,2 milhões de toneladas. E a nível nacional, se fala em potenciais 12 milhões de toneladas. Se formos falar em nível Mercosul, todo o bloco arrozeiro do Mercosul, estamos falando de quase 16, mais de 16, né? Quase 17 milhões de toneladas. E a pergunta que fica é: como escoar todo esse volume de produção? Então, esse é o grande desafio no momento. Os vendedores estão vindo para o mercado, né, com receio de quedas mais contundentes, e com isso o mercado vai com essa pressão baixista que deve se estender ao longo do mês de março.
Bom, essa questão, né, de excesso de oferta não fica localizada apenas aqui no Mercosul. A Índia também tem planos de exportação, né, para o arroz quebrado, né, deles lá. Ou seja, existe uma conjuntura também internacional aí de oferta de arroz. O quanto isso pode impactar? A gente participa com arroz mais na nossa cesta básica, ok? Mas, de forma geral, essa conjuntura internacional tende a pressionar mais os preços?
Essa conjuntura internacional contribuiu também desde o ano passado, né? Lembrando que a Índia retornou ao cenário das exportações. A gente tem que lembrar que a Índia é o maior exportador global, que desde o período da pandemia havia se retirado do setor exportador por uma medida de controle da pressão inflacionária dos preços internos. Então a Índia se retirou do mercado. Trouxe turbulências, uma grande preocupação em relação à segurança alimentar, lembrando que o arroz ele tem uma importância mais do que econômica, uma importância social gigantesca, gerando desconfortos até políticos para o governo indiano, né? E agora, recentemente, a Índia retornou ao cenário das exportações, primeiro com arroz branco, depois parbolizado, e agora liberando também embarques do arroz quebrado. Então, esse retorno da Índia ao mercado do exportador, ao setor exportador, trouxe um baque para os outros mercados, né? Então, os preços internacionais de exportação despencaram, chegaram a ser cotados abaixo de 400 dólares a tonelada para o arroz branco, patamares muito baixos, e agora cada um desses mercados exportadores está buscando alguma fonte, algum comprador para que haja um escoamento dessa oferta. Então o mercado vai se bu buscando, né, em busca de ajuste para se adequar a essa nova realidade de excesso de oferta e do retorno de um grande player no mercado. Então o mercado está se alinhando, está em busca de ajustes, tanto no cenário interno quanto no cenário externo. Aqui nas Américas nós temos também os Estados Unidos. Estados Unidos, que é o nosso grande concorrente nas exportações, principalmente em relação ao México, países da América Central, Caribe e até alguns aqui da América do Sul. E os Estados Unidos, que vinha em uma trajetória de recuperação dos preços, né, entrando na sua entressafra, agora se vê em uma polêmica, né, por conta desse programa do USAID, que era um programa que servia como auxílio a outros países, esses auxílios envolviam também o arroz. E agora, com a retirada desse programa, os preços dos Estados Unidos voltaram a cair. Então, os Estados Unidos também estão em busca de outros compradores para essa oferta adicional por conta da retirada desse programa. Então, o mundo inteiro está em busca de ajustes. Nós não estamos em um cenário de super oferta, né? A oferta mundial e o consumo estão relativamente ajustados, mas cada um dos players está buscando sua fonte, seus novos compradores, para assim trazer um equilíbrio para o mercado.
E acho que a partir desse ponto a gente precisa entender para o produtor rural de fato, né? Você comentou para o Rio Grande do Sul, ano passado a gente teve as enchentes, pegou muita lavoura de arroz, houve toda uma questão de como ia recuperar essas áreas, e agora a gente viu um cenário diferente. A gente traz o Rio Grande do Sul, né, pelo fato de ser o maior produtor e pelo fato das condições climáticas serem. Lá estarem 8 ou 80, né? Ou foram as enchentes, ou agora passa um veranico, ali uma estiagem muito longa. E a gente precisa entender, né? Como que fica esse produtor rural, né? No incentivo de continuar, de manter esse arroz, né? Em disputa com outras lavouras que eles cultivam lá no Rio Grande do Sul. E esse clima. Claro, a gente está num período de colheita, mas que análise a gente faz para essa safra do Rio Grande do Sul, olhando para o momento agora e para os próximos passos ali do produtor de arroz lá do Rio Grande do Sul.
Em relação ao clima, nós estamos vindo de temporadas muito desafiadoras. Nós viemos de um longo período de laninha de moderado a forte, que trouxe severos impactos à cultura do arroz, trouxe secas severas, né, estiagens severas. Depois entramos em uma temporada de um forte El Niño, que trouxe todos esses acontecimentos que tu acabou de citar. E agora nós entramos em um laninha de fraca intensidade, que costuma ser, né, sazonalmente falando, tradicionalmente falando, o fenômeno ideal para a cultura do arroz, onde temos excelentes condições de incidência solar e também boas condições de chuvas. E lembrando que, como nós estamos vindo de uma temporada de El Niño, as barragens estavam em condições excelentes. Então, tudo isso contribuiu para excelentes produtividades, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, e agora, mais recentemente, também sendo reportadas excelentes produtividades no Tocantins, que é o terceiro maior estado produtor, que está com o clima ajudando muito positivamente e deve ter uma produção excepcional. Aqui no Rio Grande do Sul, em termos de perdas, de dificuldades, ficam as áreas que foram de fato afetadas pelas enchentes, áreas que não tiveram tempo suficiente para serem recuperadas, mas com análises mais recentes, se mostra que essas áreas que se estimavam perdas grandes, né? Essas perdas não foram tão grandes assim. O produtor seguiu plantando mesmo fora da janela ideal, o que trouxe até um avanço nas áreas de arroz maior do que o esperado, né? Em relação a outras culturas, tivemos um corte na área de soja maior do que o esperado também, contribuindo para um avanço maior na área de arroz. Então, a área do arroz deve encerrar acima de 970 mil hectares, né? Potencialmente até 980 mil hectares. A gente enxerga de tudo nesse momento. E a produção com produtividades médias acima de 8.400 quilos por hectare, devendo totalizar 8,2 milhões de toneladas. Então, esses são os principais acontecimentos. O clima contribuiu muito positivamente para a cultura do arroz, não somente no sul, mas em diversas áreas do norte e nordeste também.
Bom, e ainda para a gente entender a posição do produtor rural, a gente está encerrando, né, o ano safra. Ali para abril, todos os produtores vão estar ali anotando, né, na caderneta as suas contas para ir buscar recursos para o próximo período, né, 2025. E a gente tem dois pontos para entender aqui, Evandro. Um é essa questão do estoque, né? O governo quer retomar aquela questão de ter um estoque regulador de preços. Como é que a gente vê essa situação? E a outra situação é zerar o ICMS da cesta básica. Para o produtor rural, nesse momento, o que que isso indica?
Indica pontos até positivos para a cultura do arroz. Em relação a essa formação de estoques por parte do governo, né, tanto ajuda nas questões ligadas a programas de assistencialismo por parte do governo. A gente sabe que o arroz é muito utilizado, né, em programas voltados para segurança alimentar, para escolas e tudo mais. Para controle de preços, o governo tem muito interesse em utilizar essa medida. E uma ferramenta de comercialização para o produtor. Então, recentemente tivemos alguns contratos que inicialmente se mostravam, para o período que foram divulgados, né, não se mostravam tão atrativos, né, os preços fornecidos não eram tão atrativos, mas nesse momento aqueles preços já começam a ser mais atrativos do que naquela época, né? Então, esses são se torna uma ferramenta importante de comercialização para o produtor. Agora, em relação ao ICMS, esse é um ponto de grande discussão na cadeia produtiva do arroz. Então, tirando a questão do ICMS para beneficiamento e saídas do arroz do estado do Rio Grande do Sul, traria uma competitividade excepcional que a cadeia produtiva precisa para competir, por exemplo, com players como o Paraguai, que tem o seu produto entrando desonerado no Brasil, na região central do Brasil, nos grandes centros consumidores, né, como São Paulo, Minas Gerais, Centro-Oeste também, que é um centro muito importante para o consumo do arroz. E com a retirada do ICMS, que é uma briga muito longa da cadeia produtiva, isso pode trazer uma concorrência muito forte, pode trazer uma condição mais atrativa para os preços do estado do Rio Grande do Sul e concorrer de uma forma mais justa com o produto do Paraguai, que tem o Paraguai, a gente tem que lembrar que tem custos de produção basicamente a metade dos custos de produção aqui no Brasil e ainda entra com o produto desonerado nesses grandes centros consumidores. Então, a retirada do ICMS traria assim uma grande vantagem, uma excelente ajuda, né, podendo tornar o produto muito mais barato nas prateleiras do supermercado.
Isso me faz, inclusive, me recordar agora toda aquela batalha que a gente teve ao longo do ano passado, que queriam importar arroz, enfim. E esse ano a gente vê a história se repetir com outros produtos alimentares, né? De repente a gente encontra nessa batalha do arroz, né, os produtores de arroz nessa batalha pelo ICMS, uma história de sucesso a ser seguida, né, Evandro? Se dando
Mas
tudo certo.
diversos outros estados já haviam feito essa medida no período da pandemia, por exemplo, como forma de baratear o produto na prateleira. A gente tem que lembrar que no período da quarentena, o arroz passou de 35, R$ 40 o pacote de 5 quilos. E diversos estados tomaram essa medida e, de fato, o produto teve uma redução bastante significativa nas prateleiras. Então, essa é uma medida muito acertada e ela tem que seguir adiante, né? Tem que haver um esforço para que a gente siga nesse sentido, da redução dos tributos. Então, a gente costuma falar, né? Nós temos uma alta carga tributária desde a semente até a prateleira dos supermercados. Nós temos que trabalhar nesse sentido, barateando os custos de produção para o produtor. Um produto que está na cesta básica de consumo com um custo de produção de quase R$ 100 por saca. Então, isso tem que ser discutido. O arroz pode se tornar muito mais barato, muito mais competitivo no mercado internacional, o arroz brasileiro, se a gente tiver uma política muito forte de redução dos custos de produção. Iniciando pela questão do ICMS já ajudaria muito. Agora, em relação às importações, o arroz já teve muita dificuldade de se achar fornecedores, né? Ou de conseguir ter uma boa capacidade operacional para essa medida de importação do arroz do continente asiático. Agora estamos falando de outras culturas que talvez nem fornecedor nós não temos, como o setor de carnes, como o café. Então, eu acredito que sejam medidas que vão ter mais dificuldade ainda do que foi com o arroz, né? Porque o arroz a gente ainda tinha condições atrativas no mercado asiático. Agora quero ver com essas novas culturas que entraram nesse radar do governo, né? Acredito que o governo deva ter mais dificuldade ainda com essas culturas.
É, nos resta continuar acompanhando essas informações. Evandro, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, um forte abraço a todos e até a próxima.
Até a próxima. Muito bem, pessoal, é isso, né? O mercado do arroz, essa forte queda, representando, né? É uma consequência de uma oferta mais robusta, né? A colheita está acontecendo e isso acaba refletindo em quedas, né? E é uma conjuntura que está acontecendo em outros países, né? Uma oferta mais confortável, né? E os países tentando encontrar ali formas de escoar essa produção. Aqui no Brasil a gente inclui outras discussões, né? Como estoques, redução de impostos, que acabam, né, trazendo aí informações que a gente precisa acompanhar de perto, afinal de contas, né? Só lembrar do ano passado o quanto teve de discussão em cima da nossa produção de arroz. Lembrando, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui e até uma próxima. Um abraço.